Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tacan e aqui do meu lado o famoso Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tacan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que te traz muitas curiosidades, as maiores curiosidades de
as
todos
os menores tempos. Também, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades de todo o universo, todas as semanas aqui no Top 10! E sim, continuamos com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Não precisa ser um podcast da Rede Geek, não precisa ser um podcast brasileiro. Se você gostou de um podcast, compartilhe. Se for da Rede Geek, melhor, a gente agradece, mas ajude a Podosfera a crescer.
Se você gosta muito do trabalho da Rede Geek, se você gosta muito do trabalho do Top 10, você também pode nos apoiar em redegeek.com.br/apoio. Existem diversas cotas a partir de R$1. Todo esse dinheiro é revertido para a produção de conteúdo da Rede Geek.
E já aviso aqui, professor Mauri, em antemão, um spoiler.
Não.
Que vamos ter novidades para os apoiadores.
E envolve podcast?
Envolve.
Não.
Na verdade, não é um podcast, professor Mauri.
Não?
Não é um podcast. Não é uma newsletter também.
Nossa senhora! Então, se você quer saber o que tá rolando, acompanhe todos os nossos conteúdos, siga a gente em todas as redes sociais e é isso aí.
E não é ser conteúdo, necessariamente. A ideia é que a gente vai, como é que eu posso dizer? Prestigiar quem apoia a gente com carinho especial.
Uma delicatesse.
Uma delicatesse. Poderia ser o nome da atração. Delicatesse.
É um ótimo nome, né?
Mas, professor Mauri, essa semana nós vamos falar sobre televisão.
Sim!
A televisão, que é um dos principais meios de comunicação da história da humanidade. E dentro dessa história registrada pela televisão, a gente tem alguns eventos que tomaram a atenção de muita gente ao mesmo tempo. E isso tornou o aparelho da sala, no quarto, o principal veículo para informar ou entreter em um determinado momento.
E nesse Top 10, nós estamos escalando, estamos trazendo aqui as maiores audiências da história da televisão do mundo!
E vale lembrar que a gente não vai levar em consideração eventos esportivos, porque senão o Top 10 seria basicamente
Copa do Mundo.
Olimpíada, a Copa do Mundo de cricket, curiosamente, professor Mauri.
Ah, porque, sei lá, a galera na Índia curte bastante, na Inglaterra.
A Copa do Mundo de cricket entre Inglaterra e País de Gales teve 2,6 bilhões de espectadores simultâneos.
Pelo amor de Deus.
Eu nem sabia que tinha tanta gente no mundo que gostava de cricket.
Eu gosto de curling, tá?
É verdade, curling eu também acho mó da hora.
Demais, né? Demais.
E eu gosto de golfe.
É nada.
Adoro golfe no videogame.
Ah,
tipo,
também.
Mario Golf, aquele golfe do Xbox.
Da Microsoft.
Achava o máximo.
E pra fazer a classificação do nosso Top 10, estamos levando em consideração o total de pessoas que assistiram o evento televisionado de acordo com os sistemas de medição de sua época.
Vale deixar claro que sempre tem algumas variaçõezinhas, nem tudo pode ser considerado, como é que eu posso dizer, escrito na pedra.
Exato, né? Número exato.
Porque felizmente nossos aparelhos de televisão não mostram o que a gente tá assistindo pra todo mundo. Mas existem meios de registrar isso, como por exemplo o Ibope, que é super famoso no Brasil. Existem várias discussões no meio sobre como o Ibope funciona, mas pra deixar aqui meio que referenciado, basicamente algumas pessoas ao redor do Brasil têm um aparelhinho em casa que registra o canal que você está assistindo. E essas pessoas representam a audiência de acordo com faixa etária, classe social e diversos outros aspectos.
Tem o Nielsen também, né?
Tem várias dessas empresas que fazem essas avaliações. Então, dependendo da porcentagem de pessoas com esse aparelhinho em casa que está assistindo um determinado programa, isso define um número da audiência, no caso, pontos de Ibope. E curiosamente, o último episódio da novela Rock Santeiro, não sei se você sabia, Mauri, foi exibido em 22 de fevereiro de 1986 e marcou 100 pontos no Ibope.
Você tá me zoando!
Pro Ibope, seria como se o Brasil inteiro, todas as televisões do Brasil, estariam ligadas assistindo o final da novela da Globo.
Isso tornou a emissora a primeira e única até hoje a atingir a totalidade do Ibope.
E isso não aconteceu só no final do Rock Santeiro, não, tá? Aconteceu mais algumas vezes na década de 80 e 90. E lá pra cá, aí não.
É porque também aumentaram os números de televisões, né?
E quem que tem um aparelhinho do Ibope em casa? Eu não conheço ninguém, Mauri.
Também não conhece tanta gente assim, né?
Então faça a sua lista que começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, O Resgate dos Mineiros Chilenos.
Que é a versão brasileira de O Resgate do Soldado Ryan.
A história é triste.
Mas é que o título dela me gera assim muita confusão. É
porque a gente tem o estado de Minas
Exatamente,
Gerais.
Exatamente. Os Mineiros Chilenos geram uma confusão gigantesca na minha cabeça.
Mas vamos ao fato. Em 5 de agosto de 2010, 33 mineiros chilenos ficaram presos.
Profissionais. Como é que eu posso dizer? Profissionais da mina, né? Chilenos.
Vamos lá. Então, dia 5 de agosto de 2010, 33 chilenos que trabalham com mineração ficaram presos dentro de uma mina de ouro.
A mina se chamava Copiá.
Aí uma rampa despencou, deixando-os a 700 metros da superfície sem terem como subir de volta.
Cara, isso gerou, assim, literalmente um furor, porque a gente já tá falando em 2010, então já tinha internet e meio que o mundo todo tava acompanhando esse cenário.
Pra vocês terem uma ideia, levou 2 semanas até que um bilhete dos mineiros chegasse à equipe de resgate, afirmando que eles estavam bem. Tipo, tamo bem, gente, se esforça pra salvar nós.
Que eles tiveram que... eles estavam fazendo tentativas de, primeiro, entrar em contato com os mineiros, né? Foram 2 semanas de trabalho pra conseguir trocar mensagem.
E aí, meu, isso foi engolido pela mídia. Todo mundo falava do assunto, ao vivo, reportagens. Fantástico fez especial.
Era uma loucura. Porque foram 2 meses de resgate.
A operação levou 23 horas pra tirá-los da mina um a um em 13 de outubro de 2010.
A estimativa é que cerca de 1 bilhão de pessoas assistiram ao resgate ao mesmo tempo enquanto ele estava sendo transmitido ao vivo no dia 13.
É muita gente.
9.
Colocação! Vamos com Roger Waters com o show The Wall, live in Berlin.
Caraca, essa me surpreendeu.
Você não sabia, Mauri?
Eu sabia que o show do, sei lá, Pink Floyd, que era a banda do Roger Waters, dava pra ver do espaço, né?
Existe esse mito, né?
Que era tantas luzes.
Era o show do Pink Floyd
e a muralha da China. As duas coisas que você pode ver do espaço acontecendo.
Então, pra você que não sabia, Roger Waters é famoso por suas turnês psicodélicas ao redor do mundo, já tendo inclusive passado no Brasil algumas vezes. Em 21 de julho de 1990, ele fez seu show The Wall em Berlim, comemorando a queda do Muro de Berlim,
que havia ocorrido 8 meses antes.
O show foi feito numa área que, durante a divisão da Alemanha, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, ficava bem na terra de ninguém, né, ou no meio do caminho ali. O espetáculo recebeu mais de 450 mil pessoas e também foi transmitido ao vivo pela televisão, juntando mais de 1 bilhão de espectadores em diversas partes do mundo.
E, assim como na turnê do álbum The Wall, foi construído o set com uma parede gigante que vai sendo demolida conforme o show vai acontecendo. Aquela parada bem simbólica mesmo.
A performance em Berlim virou também CD, obviamente DVD, e obviamente hoje você deve encontrar no YouTube.
É verdade.
Hoje em dia, cara, não pode dar mole que tá no YouTube.
Oito.
Na oitava colocação.
colocação. Vamos com a luta entre Muhammad Ali e George Foreman.
Mas qual era o problema? O Muhammad Ali não tava conseguindo ligar a sanduicheira?
Antes de virar sanduicheira, George Foreman...
Ele é um Transformer.
Ele é um Transformer.
Porque muita gente só conhece George Foreman como aquela sanduicheira, aqueles grills domésticos, né?
Isso
é uma coisa muito dos anos 90 pros anos 2000. Eu acho que hoje em dia não tem mais anúncio do George Foreman como tinha antigamente.
Eu acho que você consegue comprar George Foreman na Polishop ainda, viu?
É bem capaz que sim, porque a Polishop sempre foi um dos distribuidores oficiais do George Foreman no Brasil. Do George Foreman, a churrasqueira elétrica, o grill, sei lá o nome que se dá pra isso. Mas o ponto é que isso foi um furor, né, numa determinada década, e a galera que hoje é jovem, adulta, tem essa recordação, às vezes, da sanduicheira, mas não sabe que o George Foreman era um lutador de boxe.
É assim, né, o George Foreman, assim como o Ali, eles foram grandes lendas do boxe, e quando colocaram esses dois caras pra lutar juntos no dia 30 de outubro de 1974, na República Democrática do Congo.
Na época era do Zaire, mas tudo bem.
O negócio foi, assim, parou o mundo. Tá, o Rumble in the Jungle, é como a luta foi intitulada na época. Meu, de verdade, o mundo queria saber quem ia ser o grande vencedor.
Aliás, tá, vale citar aqui que o confronto foi um dos primeiros eventos realizados pelo lendário promotor Don King, que era uma figura, assim, excêntrica, né?
Excêntrica é uma palavra ótima.
Excêntrica, exatamente.
A luta valia o título do peso pesado, que Ali tinha perdido após ser proibido de lutar durante 3 anos e meio por ter se recusado a se alistar no exército dos Estados Unidos.
Isso ele fez também pra reforçar sua posição contra a guerra do Vietnã, né? Teve toda uma questão de posicionamento político, sim, na época, porque tinha todo um movimento pacifista nos Estados Unidos, e mesmo assim, o governo teve essa empreitada de invadir o Vietnã, de ter a guerra do Vietnã. Foi uma situação bem complexa, e isso valeria um programa à parte pra explicar as complexidades da guerra do Vietnã.
É isso aí, depois do banimento, o Ali tentou ainda recuperar o seu cinturão, mas ele acabou perdendo, né?
Sim, e ele perdeu pro Joe Frazier. Enquanto isso, o Foreman era um nome cada vez mais famoso no mundo do boxe, e pouco depois que o Frazier enfrentou o Ali, né, o novato nocauteou o campeão e pegou o título pra si. E o George Foreman também tinha vencido o Ken Norton por nocaute, que era o único outro cara de ter ganhado do Muhammad Ali até aquele momento. Então a expectativa pra luta era gigante.
Gigante.
Poxa, peraí, cara. O George Foreman já ganhou do Ken Norton. O Ken Norton é o único cara que ganhou do Muhammad Ali. E aí teve uma treta.
É, e o que aconteceu, né, na luta em si, provavelmente foi o que inspirou o Stallone a escrever Rock Balboa 2 anos mais tarde, né?
O Ali sabia que o Foreman era muito mais forte e que não ia ser páreo pra ele no mano a mano. Então, ele decidiu cansar o Foreman ao máximo, contando com o fato do outro lutador nunca ter encarado uma luta longa. Porque o cara era bom, né?
É, isso
não
é.
Durava muito.
O oponente sempre caía. Mas vamos ver depois de vários rounds. Nesse caso, né, a luta durou 7 rounds e Ali ficou nas cordas, apenas recebendo socos de forma, se esquivando como podia, mas apanhando muito. Enquanto levava uma surra, provocava o Foreman dizendo coisas como: é só isso que você tem?
Disseram que você batia mais forte.
Ou: minha mãe bate mais forte que você.
Genial. No 8º round, já com o Foreman exausto, aí então Ali realmente começou a lutar e nocauteou George Foreman.
O verdadeiro espetáculo do boxe foi transmitido para todo mundo, rendendo mais de $500 milhões para os organizadores e prendendo a atenção de mais de 1 bilhão de espectadores, o que representava 1/4 da população mundial em 1974.
Vale aqui uma observação, tá? A próxima grande luta do Muhammad Ali foi feita em 1975 contra o Joe Frazier e foi intitulada Trilha na Manilha. A galera curtia muito um trocadilho na época.
Pega até hoje,
o Brasil, né? Tem isso na alma.
É, isso aí. Quem não gosta de um bom trocadilho?
Sete.
Não,
Sétima colocação, a inauguração do primeiro mandato de Obama.
Essa realmente me surpreendeu, viu?
É, Yes We Can. Lembra do Yes We Can?
No dia 20 de janeiro de 2009, aconteceu a inauguração do primeiro mandato de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos.
E o Obama entrou para a história como o 44º presidente norte-americano e o primeiro presidente negro do país. Obviamente, isso já é grande o suficiente para os Estados Unidos, mas o Obama também representa um governo democrata depois de 8 anos do George W. Bush.
O filho, né?
O filho.
Nos 8 anos que sentou na Casa Branca, o novo presidente mexeu com o corpo e espírito americano, implementando diversas reformas populistas que focaram no desenvolvimento da base da população.
E o evento, né, do primeiro mandato, da inauguração do mandato do Obama, contou com presença de mais de 300 mil pessoas e foi transmitido ao vivo, juntando mais de 1 bilhão de espectadores acompanhando o momento pela telinha. E vale citar, toda vez que a gente tava falando de um evento global, você tem que pensar que metade do planeta Terra tá dormindo, né?
É verdade, né?
Nunca é. Tem a galera que acorda, fica acordado pra assistir. Tipo, meu pai acordado de madrugada pra assistir Fórmula 1.
Então, mas é esporte, novamente.
Sei,
mas,
e a luta de boxe não seria considerada esporte?
Ah, não, mas não era. Não foi, acho que, um grande evento, tipo Olimpíada.
Ah,
que
sim, sim.
O mundo para pra acompanhar aquilo.
Sim,
né?
Sim, não foi. Foi um evento específico.
É isso aí, única luta.
E no caso, um evento político, porque a posição política dos Estados Unidos impacta na posição política do mundo todo. E a mudança de um governo republicano para um governo democrata também tem sérias implicações no restante do mundo. Assim como agora, recentemente, aconteceu com a queda do Donald Trump. E sim, tem que ser dito exatamente isso, porque foi queda e foi feio. Foi, meu Deus, que horrível. Quase um impeachment ali no caso. E a tomada do poder do Joe Biden.
Então, política sim é assunto a ser tratado e, pelo jeito, move as pessoas também. Vamos com o casamento do Príncipe Charles com Lady Di.
Lady Di. É que tinha um... Putz, olha, professor Mauri, eu nem li a pauta. Só tenho que dizer uma coisa pra você. A Lady Di tem uma parada muito forte, representativa, porque já estamos falando de uma mídia globalizada, da televisão com uma força globalmente massificada, e aquela parada dela ser uma plebeia casando com o príncipe. Tem toda uma questão de fantasia, de contos de fadas, e toda essa celebração, assim, tem uma representatividade.
Não, com certeza, ainda mais considerando que a família real inglesa, né, ela é uma das últimas famílias reais realmente existentes, né?
É uma das últimas estruturas monárquicas do mundo.
É, né? Isso aí. E aí, quando você coloca isso na televisão, é meio que transforma num reality show, né?
Sim.
E quem não gosta?
Literalmente um reality show.
É, nossa!
Mas tem toda uma outra parada também, porque além de dar, depois de incorporar, né? Ela é integrante da família real mais famosa e mais querida do último século.
Com certeza.
Exatamente por ela ser do povo.
Isso aí, a personalidade marcante, esse jeito buena gente dela, de boaça, querendo só tocar sua vida pra poder criar seus filhos.
No núcleo da monarquia ali.
É isso aí, ela só queria viver sua vida, mas não, a população queria ser Lady Di, queria estar perto da Lady Di.
E aí ela obviamente conquistou toda a mídia, não só a britânica, mas como do resto do mundo também. E a gente tem um fenômeno que, óbvio, existe até hoje, mas que teve o seu ápice ali perto desse momento dos tabloides, né?
Sim.
E os tabloides ingleses junto com os paparazzi, toda aquela parada de estar no jornal e que não tinha reality show ainda na época. O que tinha na época era o casamento da Lady Di com o Príncipe Charles.
É isso aí. E os dois se casaram em 29 de julho de 1981.
Se você assistiu The Crown, pegue uma foto da ocasião e deixe o queixo cair em como a ator Josh O'Connor é parecido com o jovem Charles. É realmente assustador.
Não, e foi muito louco porque a transmissão, né, a ideia de transmitir, ela não foi muito bem vista pela família real. Ela foi ideia do pai do príncipe Charles, né? A monarquia,
o príncipe,
né?
Felipe, né?
É isso, o príncipe Philip.
Foi
a ideia dele de falar, mano, não, vamos transmitir, vamos aproximar o povo da gente. É uma nova forma de se comunicar com o mundo, né? E foi assim feito. E, cara, aquilo fez o mundo parar. O que teve de mulher querendo casar com o vestido igual da Lady Di,
né? E na catedral de St. Paul, né?
Pelo amor de Deus. Mundo. Foi chamado, né? Esse casamento foi chamado como o casamento do século e foi assistido por mais de 1,2 bilhões de pessoas em mais de 70 países.
é muita gente interessada no casamento. Será que todo mundo chorou? Porque eu choro em casamento.
Nossa senhora, isso também me emociona, sabia? Eu sempre choro.
5. Quinta colocação, vamos com Elvis e o show Aloha from Hawaii.
Que bonito, como que é?
Aloha from Hawaii. É um Aloha do Havaí.
Ah,
é porque a gente lê Havaí, né? Mas é Hawaii.
Eu acho que não sei nem falar isso daí.
Hawaii.
Hawaii? Parece que você tá falando inglês.
No caso, sim, Zanoy. Aloha from Hawaii foi o primeiro show musical a ser transmitido ao vivo via satélite pro mundo todo. Isso foi no dia 14 de janeiro de 1973. E também foi o programa de entretenimento mais caro até a data, custando 2,5 milhões de dólares, o que sendo convertido para hoje em dia, né, seria mais ou menos 15 milhões de dólares. E isso sendo convertido para real hoje em dia, na data de gravação, seria mais ou menos 15 trilhões de reais.
Você pode comprar o Brasil com esse dinheiro.
E se for em produto da Apple aí, nossa senhora.
No Brasil,
$1 zillion. Senhora. O evento foi visto em mais de 40 países por mais de 1,5 bilhão de pessoas. O show seria um dos últimos pontos brilhantes da carreira de Elvis, que nessa altura já estava tentando recuperar durante um hiato de 7 anos, os quais ele se dedicou todo o tempo à carreira de ator.
Nenhuma nem outra carreira se estabilizaram desde então, o que durou até a sua morte apenas 4 anos depois.
E aí morreu o rei do rock.
Ou é o que eles querem que a gente pense.
Ah, é verdade, né? Porque tem essa parada do Elvis.
O Elvis não morreu.
Ele só voltou pro seu planeta natal, né? Não, mas é verdade. Tem... Isso podia entrar nas conspirações famosas, né? Então, 10 conspirações famosas, o Elvis não morreu. O Paul McCartney foi trocado. Tem essa sósia do Paul McCartney.
Tem essa mesmo.
É, conspirações famosas, não, porque teria conspirações dos famosos.
Caramba.
Top 10 conspirações dos famosos. Mano, Laura, pode anotar aí que tá na lista.
4.
Colocação, senhoras e senhores, o casamento de Príncipe Harry com Meghan Markle.
Que foi o reboot, né?
É, foi o reboot.
Foi o reboot da plebeia casando com...
É isso aí, a gente falou lá atrás, né? Quanto tinha sido famoso o casamento do Charles com a Diana, tal, que isso foi um hit da coroa, em audiência e tal, até chegar o Harry e a Meghan.
O neto da rainha Elizabeth casou com a atriz Meghan Markle no dia 19 de maio de 2018, numa atitude polêmica para a família real, tão engessada e tradicionalista quanto ela pode ser, né?
E de acordo com os tempos atuais, desde o início do seu relacionamento, Meghan e Harry deram uma mexida nos protocolos do casório da coroa, chamando a atenção da imprensa e... do povo.
É estimado que esse casamento tenha custado algo em torno de 32 milhões de libras, ou numa conversão real oficial no dia de hoje, 230 milhões de reais. E esse auê todo gerou uma audiência global de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas, desbancando tanto seus pais quanto o próprio irmão de Harry, William, que tinha se casado com a Kate Middleton em 2011.
É isso mesmo, o quarto evento mais assistido na televisão foi um casamento, senhoras e senhores. Mas se preparem que os eventos bonitinhos e fofinhos acabam por aqui. O que de fato faz as pessoas irem pra frente da televisão, infelizmente, é a desgraça.
É verdade. E olha, quero dizer o seguinte, a gente tem que melhorar isso, humanidade. Porque é uma parada que, pelo amor de Deus, viu? Principalmente programa de desgraça. Eu fujo de programa de desgraça. Gente, não faz bem pro coração.
Mas o top 3 dessa lista discorda de você, tá?
3. Terceira colocação, vamos com o funeral de Michael Jackson.
É, a gente falou do rei do rock e
agora é o rei do pop.
É isso aí.
E o rei do pop, Michael Jackson, morreu no dia 25 de junho de 2009 por conta de uma parada cardíaca, que foi possivelmente induzida pela tonelada de remédios que seu médico pessoal administrava ao astro para ajudá-lo a dormir. E tudo opioide.
Seu funeral foi feito no dia 7 de julho no ginásio Staples Center de Los Angeles e contou com a presença de amigos próximos, família e 8.750 fãs que foram selecionados aleatoriamente entre os mais de 1,5 milhões que se inscreveram para comprar ingressos.
Sim, teve venda de ingresso pro funeral do Michael Jackson. O cara foi explorado da infância até a morte.
Não, né? É impressionante, cara, é impressionante.
E o evento, de fato, foi um show, porque teve performance de Mariah Carey, Stevie Wonder, Lionel Rich, Jennifer Hudson, Usher, Jermaine Jackson e todo mundo cantando música do Michael, né?
E, obviamente, foi transmitido pela TV. Pra vocês terem uma ideia, o funeral teve mais de 2 bilhões de espectadores. 2 bilhões!
Imagina uma live no YouTube com 2 bilhões de espectadores, seu Maurício. É muita gente.
É, eu com certeza.
Que tem que traduzir pra galera mais jovem, né?
É. Imagina uma live no YouTube com 2 bilhões de pessoas assistindo.
Imagina o QR Code que ia ficar arrecadando ali, mano. E o superchat, nossa, imagina.
Muito superchat. Não dá nem pra ler o chat, tão rápido que ia passar. Na segunda colocação, vamos com o funeral de Lady Di.
A morte da princesa Diana, depois de um acidente de carro, enquanto ela era perseguida por paparazzi, lembra que eu falei dos paparazzi? Contou com ainda mais espectadores pelas telinhas do que o seu casamento em 81. Foram mais de 2 bilhões de pessoas assistindo o serviço fúnebre da antiga princesa de Gales.
A cerimônia foi realizada na abadia de Westminster, em Londres, no dia 6 de setembro de 1997. No local havia 2 mil pessoas acompanhando os rituais da igreja.
No mesmo dia, os eventos de celebração a Diana aconteceram em diversas cidades do Reino Unido, mas as ruas estavam praticamente desertas, com boa parte da população acompanhando a transmissão do funeral pela televisão.
E é impressionante como a Lady Di, ela emplacou aqui vários... Teve o casamento dela,
sim,
o casamento dos filhos dela,
sim,
e, meu, o funeral é muito louco como realmente a mídia ficou em cima dela do começo ao fim, né? Ou como a figura dela era forte, que atraía multidões.
Com certeza.
Recapitulando.
Você que está perdido no meio de tanta coisa, de tantos fatos históricos, que até se esqueceu como a gente começou esse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, o resgate dos chilenos mineiros que mineravam no Chile.
Eu assisti essa na televisão.
Eu também.
9.
Na nona colocação, o show The Wall, Live in Berlin, de Roger Waters.
Esse eu queria ter visto ao vivo,
hein? É, eu também não assisti esse, não.
8.
Na oitava colocação, a luta entre Muhammad Ali e George Foreman.
Esse eu só vi vídeo depois, mas não assisti na época. Até porque eu não tava nem vivo.
7.
Na sétima colocação, a inauguração do mandato de Obama.
Esse eu vi ao vivo.
Essa também eu vi ao
vivo. 6.
Na sexta colocação, o casamento do Príncipe Charles com Lady Di.
Também não vi porque eu não tava vivo.
5.
Na quinta colocação, esse eu também não vi porque não estava vivo, o show de Elvis, Aloha from Hawaii.
4.
Na quarta colocação, casamento de Príncipe Harry com Meghan Markle.
Eu tava lá, Mauri.
Você tava lá.
Tava lá assistindo na frente da televisão.
3.
Na terceira colocação, o funeral de Michael Jackson.
Infelizmente, eu também vi nessa vez.
Eu também vi.
2.
Segunda colocação, o funeral de Lady Di.
Esse eu me lembro, senhora.
Ah, foi ter aquelas fotos do acidente, mano, no túnel.
Foi... E as teorias de conspiração então, também.
Pra mim, isso foi arrumado ali, meu, foi ajeitado.
E na primeira colocação do Top 10, o ataque às Torres Gêmeas.
Cara, é impressionante.
Impressionante como não é o pouso do homem à lua, que na cabeça tava, pouso do homem à lua em 1969 é um fato extremamente marcante. Não tá na lista por quê? Porque não tinha nem 200 milhões de pessoas assistindo ao vivo.
Acho que não tinha tanta gente com televisão.
Exatamente. Assim, né? Assim como, por exemplo, putz, um mega marcante foi o acidente do Senna.
É isso aí.
Que é um fato, tipo,
muito concentrado. Muito
específico e tal, né? Que é marcante pra gente como brasileiro. Mas o ataque às Torres Gêmeas, cara, quem tava vivo sabe onde tava e o que tava fazendo quando aconteceu.
O que tava vestindo, foi um fato tão marcante que está registrado na memória de quem estava vivo naquele momento.
O dia 11 de setembro de 2001 mudou muita coisa no mundo e certamente se tornou um marco histórico. Quem nunca ouviu a pergunta, o que você tava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Você sabe o que você tava fazendo, Mori?
Cara, eu sei o que eu estava fazendo. Sabe o que eu estava fazendo?
O quê?
Eu estava prestando uma prova para entrar no Colégio Militar, na Academia de Cadetes do Ar da Força Aérea Brasileira.
Que deu errado, no caso.
É, na verdade, eu passei, mas desisti, não me inscrevi. Mas eu estava no dia da prova, eu saí da prova e estava acontecendo o ataque. Quando eu cheguei em casa, eu vi ao vivo o segundo avião atingindo a torre.
Cara, eu estava no trabalho, parei na hora do almoço pra assistir e passei mal, fui pra casa e assisti de casa, a situação toda.
É, foi muito complicado.
E foi mega marcante, porque provavelmente foi o maior atentado terrorista do século XXI. O ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York aconteceu sob as câmeras de praticamente todas as redes de notícia do planeta, que transmitiam ao vivo a primeira colisão como se fosse um acidente bizarro. E depois do segundo avião atingir a Torre Sul como um ataque. Então se tinha muita desinformação, não proposital, mas desinformação porque não sabia o que estava acontecendo.
Surpreendeu todo mundo, ninguém esperava aquilo.
E teve um outro avião que sumiu, teve uma outra parada que destruiu parte do Pentágono. E muito dessa história ainda parece estar mal contada, né? E pra quem tava lá ainda acompanhando ao vivo, foi um evento mega marcante.
Pra você ter uma ideia, mais de 3 bilhões de pessoas estavam acompanhando a cobertura ao vivo dos acontecimentos naquele dia, que eram transmitidos de Nova York e também de outros pontos do ataque, como por exemplo o Pentágono.
Mas agora eu quero saber o que você que está ouvindo o Top 10 estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Conta pra gente, mande uma mensagem em áudio no nosso WhatsApp 11 987656950, não esquecendo de se identificar, fala nome, cidade e ocupação, porque você pode ser citado no Saque, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. É o nosso outro podcast, onde a gente troca ideia com a galera. Mas eu queria muito saber a experiência de vocês, porque, poxa, a gente trocou uma ideia aqui com o pessoal. O roteirista também viu o segundo avião bater ao vivo, que nem eu, que nem o Mauri. Mano, Laura tava na escola.
Parou a aula pra assistir.
Parou a aula pra assistir. O que aconteceu com você? Manda pra gente, porque eu fiquei mega curioso. Eu tô me sentindo um youtuber agora. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um joinha
e clica na sininho. Tinha pra ser notificado.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.